Já estamos de volta aqui na sua FM Educativa ao CDB 1131. Como de costume, todas as quintas-feiras, recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Gisele Bandeira, trazendo dicas pet, sanando dúvidas, trazendo aí curiosidades sobre o mundo pet. Bom dia, doutora Gisele.
Bom dia, Val. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma quinta-feira gostosa, ganhando presentes que
ganhando
eu ganhei.
Que lindo.
Ah,
que lindo.
Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo. É da rádio FM Educativo CDB, que a gente tem uma parceria já. Eu tava fazendo conta, acho que tem 7 ou 8 anos já.
Sim.
Né?
É mais ou menos isso.
E estamos aqui. Eu adoro vir pra cá, né?
Quando eu entrei na rádio, você começou a frequentar a rádio por convite
da Vera.
Da Vera Loyo. Né?
Isso, e aí tem bastante tempo.
Então,
gente,
ano que vem, agora em abril, eu vou completar 8 anos de FM CDB.
Ah, então é isso aí, ó. Então minha conta tá certa.
Tá certa.
8 anos já de parceria e que eu adoro estar aqui, né? E a gente já tem os nossos ouvintes fiéis, né? Olha.
Exatamente.
Aí, eu coloco assim, parece até muito, não é prepotência, gente, mas meu ouvinte também, imagina, ó, 8 anos já posso falar, né?
Sim, o Eduardo tá mandando aqui, ó, bom dia, amigo,
ele
bom
mesmo.
Dia,
bom dia, Eduardo. Além dele, tem de vários outros ouvintes, mas o Eduardo sempre mandando pautas pra gente.
Uhum.
E foi dele a sugestão de hoje, novamente, né, Eduardo, falar sobre barriga d'água. Eduardo, quando eu cheguei aqui e falei pro Val isso, ele falou assim: ah, barriga d'água, será que é isso?
Será que é isso que eu tenho? Porque eu tomo bastante água e a barriga não diminui? Será
tem
que é?
Barriga de cerveja também, né? Tem, né? A gente, né, abafa o caso, né? É Natal.
É Natal.
Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que é barriga d'água no termo técnico.
Uhum.
Falando como veterinária, é a ascite. Então, é um líquido abdominal. Às vezes a pessoa fala assim: ah, tá bem gordinho e tudo, mas isso acaba evoluindo para um problema maior. A ascite, que é a barriga d'água, ela pode ter diversos problemas, diversas causas, né? Então, eu posso ter por verminose. Então, às vezes você acha adota um animalzinho na rua, né? Quando você pega o cachorrinho assim no colo, fica parecendo uma pera, vamos dizer assim, né? Que aí ele fica curtinho assim no tórax, aí quando você estica ele fica com aquela pancinha,
aquela,
né?
Barriguinha redondinha.
É, pode ser ali acúmulo de líquido, porque os vermezinhos causam o que a gente chama de hipoproteinemia. Então, eles acabam se alimentando, né, do organismo, do animal. Uhum. É só isso, só em grandes situações, tá, gente? Em grande infestação ali, no caso. E aí o animal começa a ter congestão venosa. Então começa a acumular líquido dentro do abdômen, que aí é a barriga d'água.
Entendi.
Tratável, é só levar o médico veterinário, que ele vai equilibrar o animal e vai dar tudo certo. Pode ser também por um verme que a gente chama de verme do coração, que a gente já falou aqui, né? O Eduardo também pediu pra gente falar sobre isso da outra vez. E a dirofilariose, ela é um verme que fica dentro do coração do animal, vem circulando, depois para ali no lado.
Nossa.
Direito do coração, e ela começa a atrapalhar o fluxo sanguíneo do organismo. Então, o corpo do animal tem dificuldade de chegar ao sangue do lado direito do coração. E aí eu começo como se fosse um congestionamento de carros para entrar o sangue no coração.
Entendi.
Esses carros desse congestionamento são as células.
Uhum.
E aí as células são bolinhas de líquido. Então quando elas vão se apertando ali, o líquido de dentro da célula sai da célula e aí vai para o abdômen, que a gente está ali para entrar no coração, vindo o sangue que está vindo do corpo. Então começa a acumular líquido na barriguinha. Então às vezes a pessoa pode tá com barriga d'água, tá com
Primeira coisa que fala que tá com verme, né?
Tá com verme, então não deixa de ser, né? Mas é por conta do verme do coração. E aí tem que tratar. Quando já tá dessa forma, já tá bem evoluído, já tá muito... A doença já tá bem avançada. E procurar imediatamente o médico veterinário. Eu falo porque essas coisas a gente fala assim, ah, é verme, né? Ah, é verme.
Então aí, aí taca Eva Santa Maria com Losda.
Lógico, sei o quê, lógico, cachorro, né? Ou, olha, eu vi uma coisa. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Coloca criolina no leite e dá pro cachorro, tá?
Isso, então, eu sei de histórias que até adulto já. Até
já, humano já tomou. Exato. Isso aí. Tá vendo? Você, quando eu falei, então você já pensou logo, opa, fulano fez isso. Ou já tomei, né?
Não, quase. Não, quase. Não,
mas é porque, assim, antigamente, não que a erva de Santa Maria não funcione, ela é um vermífugo. Sim. Mas ela pega só alguns vermes. E assim, as pessoas têm que ter o entendimento que existe dose. Né? Não é a olho por cento. Ah, o Val, né, é grande e tal, vamos dar uma jarra de erva de Santa Maria. Ou o cachorro ali.
Uma hectare de erva de Santa Maria.
É, aí o outro é pequeno. Não, existe dose, é um fitoterápico, então é um medicamento utilizado. Os medicamentos vêm das ervas. Né? Mas existe dose também, existe período, então tudo isso tem que ser feito de forma adequada. Além do que, ela pega somente alguns vermes, ela não é completa. Então, por isso que a gente convenciona fazer os vermífugos que são de amplo espectro, porque aí eu vou pegar a maior quantidade de vermes e aí eu vou ter uma maior efetividade naquele tratamento. Né? Então, por isso que os veterinários fazem. Ah, mas Zélia, eu tô lá no Pantanal, isolado, só tem erva de Santa Maria. Posso fazer, né? Mas fazer de forma adequada, ver a dose. Hoje em dia, a internet está aí para informações boas e ruins. Vamos usar as boas, né? Então, aí ver ali a dose certinha para isso. Outra a alteração que pode causar a barriga d'água é o problema cardíaco. Então, os problemas cardíacos do lado direito do coração, eles causam congestão venosa. Então, vai causar esse aumento de líquido no abdômen, mas devido ao problema no coração. Eu falo que o coração é o motor do carro, né? Então, se ele não funciona direito, eu começo a ter alterações em fígado e rim, porque ele não está conseguindo alimentar esses órgãos adequadamente. Mesma coisa que um carro que o motor não trabalha direito e começa a ter falha nas outras peças, da mesma forma. É interessante que, na maioria das vezes, o animal vai ter dificuldade respiratória também. Então, as raças que mais têm essas alterações seria ali pastor alemão e boxer. O boxer é o campeão para essa doença.
E são cães de grande porte, né?
Exatamente. E são os animais que têm essa alteração do lado direito, tem a tendência a ter o que a gente chama de cardiomiopatia dilatada, então o coração fica muito grande e é como se ele ficasse parecendo uma bola de salão. Então vamos pensar numa bola que aí tem a capinha, né? O que faz a bola é fininho, né? Então quando ela é dessa forma, o coração acaba perdendo a capacidade de contrair adequadamente. E aí eu tenho dificuldade para chegar o sangue no coração e aí começa aquela cadeia que a gente já falou aqui. Então eu começo com congestão venosa e acúmulo de líquido lá na barriguinha do animal. Às vezes o animal chega, o boxer idoso, você pode olhar muito, ele é igual aquele filhote com verme que a gente viu lá na frente. Eles normalmente são mais magrinhos e com a barriga maior ali, porque ele está acumulando líquido. E isso, o animal tem dificuldade respiratória, tem até alguns vídeos na internet, se vocês olharem, que ele pode ter síncope, que a gente chama. Então ele desmaia por dificuldade respiratória, porque é como se fosse um tranco no carro. Então, não só de dificuldade respiratória, porque esse coração não funciona direito.
Cansaço
então,
excessivo.
Exato. E ele não bate, né? Então, eu acabo tendo alteração ali em arritmia. E aí, é interessante as pessoas que tiverem, às vezes, um cão da raça boxer. Tem alguns vídeos na internet que você coloca lá, síncope. Então, o animal anda, caminha um pouquinho, aí cai. Aí levanta, continua andando. Porque na maioria das vezes o tutor chega pro médico veterinário, tá aqui a doutora Suzy, a doutora Stephanie participando aqui com a gente no Instagram. E a pessoa chega, a maioria das vezes, fala assim: ah, não, meu cachorro convulsionou. E a pessoa tem que diferenciar muito bem a convulsão da síncope.
Da síncope. Gisele, o Eduardo perguntou aqui: dá mais em filhote ou em adulto?
Depende da causa, Eduardo. Então, assim, se a gente for pensar na ascite devido à verminose, mais em filhote, né? Que é a tendência, né? A maioria das pessoas, depois que tem um cão adulto ali, ele faz a prevenção adequadamente, né? Pelo menos os tutores ali dos pacientes da alquimia, eles estão bem certinhos. Então, faz o remédio de verme ali a cada 6 meses, a cada 4 a 6 meses eles fazem. Então, a tendência é você ter no filhote, que a pessoa às vezes adotou, às vezes a pessoa achou na rua, né? Ou então até comprou de uma ninhada, mas o tutor da mãe não fez a prevenção dos vermes de forma adequada, aí é mais normal no filhote. Pensando em problema cardíaco, aí nos animais a partir de 6, 7 anos é o mais comum.
Eu fui tutor de um boxer e ele era fantástico.
Ah, e é uma raça maravilhosa, né?
Eu ganhei ele já adulto. Foi difícil pra acostumar, né? Mas, assim, porque eu tinha medo. Ele já tem cara de mal, né?
Ele tem cara de ranzinza, né? Mas aí você vai acostumando com o olhar do animal, você sabe bem, né?
Mas foi... Nossa, eu era apaixonado por ele. Infelizmente, já se foi.
Não, é uma raça muito companheira. Muito boa e guarda a casa.
Guarda a casa. Gisele, o Antônio está participando com a gente aqui. Ele falou assim: fala para a doutora falar um pouco sobre o ananismo canino. Ele falou: minha show é anã.
Ai, é uma alteração genética, né? Também acontece nos cães, nos gatos, pode acontecer, mas é devido, se a gente for lembrar lá da biologia, né? Azão, azinho, é isso. Da mesma forma que as pessoas começam a selecionar características boas, se a gente for pensar hoje, a maioria das pessoas, elas querem um cachorro pequenininho. Ah, eu quero um shih tzu anão, eu quero um poodle pequenininho, eu quero um chihuahua menor que tiver.
Um micro.
Micro. Aí as pessoas falam em número, né? Eu não entendo nada desse negócio de número. Eu quero pincher 1 ou pincher... Eu não entendo nada disso, gente. Mas...
Se tu, doutora, não entende, imagina
eu sou terrível pra isso. Mas da mesma forma que a gente tá selecionando... Nós estamos selecionando as características boas, eu também estou selecionando características ruins. E na maioria das vezes, os animais que são anões, então assim, eu tenho ali um Spitz, que é raça de moda, que é aquele Lulu da Pomerânia, que parece um lobinho pequeno, é a coisa mais linda do mundo, né? É muito gostoso, parece um pompom, só
bolinha
que...
bolinha de pelo.
Ele parece, sabe aqueles chaveirinhos, que é só um tutuzinho, assim, de pelúcia? É aquilo. Ontem eu tava com a Mora lá da Débora, é a coisa mais gostosa. Só que os animais que têm essa característica de ser muito pequenininho, ou até mesmo anão, eles têm a tendência a ter problema renal. tendência a ter problema cardíaco. Então eu posso ter vários problemas que a pessoa, não sei se é o caso dele, se ele procurou, né, um cão que fosse muito pequeno, mas a maioria das pessoas, elas querem tanto um cachorro tão pequenininho e acabam prejudicando a saúde, não pensando na parte da saúde, do bem-estar do animal. Eu falo porque eu já fiz isso, já quis um cachorro pequenininho e aí comecei a colocar na balança e pensar nisso. Então, o que eu indico é que as pessoas não procurem um animal anão, não procurem a seleção genética para isso, porque o animal, ele normalmente tem vários problemas de saúde devido a isso. Então, eu não acho que para o bem-estar animal seja legal, né?
A Joseli mandou aqui, ó, eu tenho o Xerri.
Ai, o Xerri, ele é fofo. Ele é doce como a Ju. Ele é muito querido, muito fofo.
Eu falo pra ela, Ju, eu não aguento quando ela fala assim, ai, o Xerri.
Ai, mas olha, cada um tem. E assim, eu tenho várias personalidades, né? Eu tenho a minha parte delicadinha. Ó, meu irmão participando aqui, minha mãe, olha, a família é bom por isso, né? Que aí dá audiência pra gente.
Abraço pro Maninho. Né?
Beijo, Marcelo, beijo, mãe. Até perdi o que eu tava falando.
Do Xerri.
Não, eu tenho várias características. Porque a Ju, ela é sempre delicada, né, gente? A Joseli aqui da rádio, ela é toda fofa, delicada.
Delicadíssima.
Né? Um primor de pessoa. Já eu tenho esse meu lado delicado, que as pessoas veem. E eu sou muito bruta no normal. Aí eu tenho os meus shih tzus, né? Que é a Valentina, o Vilas Boas, né? O Monte. E tenho a Zelda, que é o meu dog alemão. Que aí me atraco, eu caio com ela no chão. Aí é o meu lado moleque. Então é bom porque eu exerço todos os meus lados com os meus pets. Mas a maioria das pessoas é muito interessante. Até podia o pessoal mandar pra gente semana que vem, nos próximos programas. Quando você olha o animal, ele tem a característica do tutor.
Tem.
É muito engraçado. Esses dias eu tava com Dona Suzimara, com a Nenê. Elas são muito. O teu jeito de olhar, eu falei, eu posso tirar foto, Dona Suzy? Porque aí eu tirei a foto e mostrei pra ela. Olha aqui vocês duas. As duas, até o jeito de olhar, tava me olhando igualzinho.
Você me fez lembrar de uma matéria que acho que virou meme até na internet. Foi que saiu da cantora Anitta com a cachorra dela.
Ah, né? Não vi.
É a cara dela.
Eu vou me privar de dar opinião sobre isso, tá? Porque a gente tá ao vivo e aí não é legal.
Tá certo.
Porque eu fiquei imaginando como que será a cara da Anitta, né? É melhor não.
Tem a cara dela.
Ah, sim, uma excelente profissional, né? Isso aí.
Deixa eu mandar um abraço.
Poderosíssima.
Vou mandar um abraço pra nossa amiga Leonir também, que tá passando por aqui, já mandou foto aqui também.
Ai, manda foto depois, gente. Vamos começar a mandar foto do tutor e o pet. Eu vou postar depois eu e a Valentina, porque a Valentina é igual a mim, não gosta muito de pegação e tal, é toda delicada. Depois, aí tem o meu lado Zelda.
Lado Zelda.
Que é bem...
Não vem não, né?
Vem, vamos brincar. É bem legal, manda pra gente.
Tá certo. Doutora Gisele, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Deixa pro próximo programa. Esse assunto que eu levantei sobre o Biluzeira.
Biluzeira. Vamos depois falar. O Biluzeira é o cachorro da sogra dele, gente.
Isso.
Vamos falar semana que vem sobre o Biluzeira.
Biluzeira. vou pegar ele pela orelha. Gisele, muito obrigado mais uma vez
obrigada
pela sua participação.
Tá?
Eu quero que você passe para os nossos ouvintes o endereço da Clínica Alquimia, telefone.
A Clínica Veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384 0785 no WhatsApp 991202828, atendendo 24 horas. Natal, Ano Novo, estaremos lá para recebê-los, preferencialmente atendimento com hora marcada, para não ter aquele estresse com o animal. Eu não gosto de esperar, então a pessoa também não tem o constrangimento de ficar esperando e tudo, mas emergência, pronto atendimento, vai chegar e será prontamente atendido.
E para quem deseja seguir a doutora Gisele nas redes sociais?
A clínica tem o Insta dela, @clinicavetalquimia, AU de cachorro, AU, que mudo Mia, e o meu Instagram, medvet de médica veterinária, Gisele Bandeira. Bota lá medvet G, já vai aparecer ali a pessoa com filtro, linda, maravilhosa. Gente, beijo, até semana que vem. Eduardo, manda a pauta pra gente. Tchau, tchau.
Pode mandar, gente. Obrigado, Gisele, mais uma vez, tá bom? Até semana que vem, estaremos de volta aqui no Dicas Pet da sua FM Educativa ao CDB, trazendo mais dúvidas, sanando dúvidas, trazendo dicas para você que é tutor do seu bichinho, gosta, ama os peludinhos, ama os bichinhos, tá? Fica sempre ligado aqui no Dicas Pet para você ficar sempre por dentro, né, sobre esses problemas de saúde, para você que observa aí alguma reação estranha, diferente no seu cãozinho, manda aqui pra gente a pergunta, manda a foto do seu bichinho, Dicas Pet da sua FM CDB com a doutora Gisele Bandeira, certo? 11:51, já já eu volto com mais músicas aqui na FM CDB, fica por aí.